Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Bom dia para você que nos acompanha na Rede Lula Livre. Eu sou Gabriel Carriconde e falo direto da vigília Lula Livre em Curitiba, que resiste a 145 dias, a 100 metros da Superintendência da Polícia Federal, onde Lula é mantido como preso político. E vamos às principais manchetes da rede de hoje. Depois de acusar Lula sem provas, Ministério Público de São Paulo mira em Fernando Haddad. Em coletiva no Rio, vice de Lula afirma que Brasil precisa atender determinação da ONU e garantir candidatura de Lula. Enquanto renda da população brasileira retrocede, Temer avalia cortar 1 bilhão em investimentos para garantir aumento de 16% no salário de juízes. Vigília Lula Livre tem debate a respeito de uso de transgênicos. Está no ar a Rede Lula Livre desta quarta-feira, 29 de agosto de 2018.
Você está ouvindo informações sobre o acampamento de Curitiba.
E para começar a edição de hoje, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula, dado pelos ativistas que estão aqui na Vigília Lula Livre, aos arredores da Polícia Federal. Vamos ouvir.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Você pode mandar o seu bom dia para Lula. Para isso, basta enviar o áudio com seu nome e cidade para nosso WhatsApp com o seu bom dia. Anote o número. O DDD é 11-99113-5441. Repetindo, DDD 11-99113-5441. O Ministério Público de São Paulo resolveu mover nesta segunda-feira uma ação de improbidade administrativa contra o ex-prefeito de São Paulo e candidato a vice-presidente, Fernando Haddad. Para a defesa de Haddad, o MP de São Paulo, após acusar Lula sem provas, acusa o ex-ministro por motivações políticas. Quem traz mais informações a respeito é o repórter do Brasil de Fato, Leonardo Fernandes.
Em plena campanha eleitoral, o Ministério Público de São Paulo decidiu nesta segunda-feira, 27 de agosto, mover uma ação por improbidade administrativa contra o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. O promotor Wilson Tafner pede a condenação de Haddad por enriquecimento ilícito através do pagamento de uma dívida de campanha com duas gráficas, no valor de R$ 2.600.000. Este valor teria sido supostamente quitado pelo empresário Ricardo Pessoa, dono da empreiteira UTC. Por meio de nota, a assessoria de Haddad afirmou que o ex-prefeito respeita a decisão judicial, ainda que tenha demonstrado com documentos que todo o material gráfico produzido em sua campanha foi declarado. Segundo a assessoria, o caso começou quando o então prefeito Haddad determinou a suspensão de uma obra de construção de um túnel na Avenida Roberto Marinho, na zona sul da capital paulista. Isso teria contrariado os interesses da UTC Engenharia. Segundo Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça, não há dúvida sobre a motivação político-eleitoral da denúncia apresentada.
Nós vamos tomar as providências cabíveis em relação a este abuso, porque há clara, mas muito clara intenção de interferir no processo eleitoral com isso. Não só a denúncia em si, mas sobretudo a publicidade que o Ministério Público fez sobre uma denúncia, passando por cima da possibilidade de não ter nenhum tipo de procedência, porque, afinal de contas, também em improbidade prevalece presunção de inocência. Ninguém pode ser acusado sem mais nem menos. Quer dizer, em plena campanha eleitoral, jogar uma notícia dessa, não há dúvida nenhuma de que isso aqui tem um objetivo político.
Aragão destaca ainda que o abuso praticado pelo Ministério Público pode ser entendido como prevaricação.
É um abuso que beira a prevaricação, né? Porque quando você promove um ato de ofício com objetivos outros que não são aqueles precisos da lei, né, para satisfazer o seu sentimento político pessoal, você está prevaricando.
Além de Fernando Haddad, outras 6 pessoas foram denunciadas no processo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Leonardo Fernandes.
E durante entrevista coletiva no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, o candidato à vice-presidência e porta-voz do ex-presidente Lula, Fernando Haddad, afirmou que o Brasil precisa atender à determinação das Nações Unidas, que diz que a cassação da candidatura de Lula é ilegal e não atenderia a critérios mínimos da democracia. O porta-voz de Lula afirmou que só com eleições livres e justas, com o líder petista candidato, a estabilidade política poderá retornar ao país. Vamos ouvir.
O país tem que atender a determinação da ONU. A determinação da ONU não é qualquer coisa. É um tratado internacional que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Não se trata, portanto, de uma intromissão da ONU no Brasil. Porque o Brasil poderia não ter aprovado o tratado, mas aprovou. O nosso Congresso aprovou o tratado. Isso significa que a ONU tem o dever, sim, de dizer se a cassação do presidente Lula tem respaldo nesse tratado ou não. E a resposta é não. A cassação é ilegal. Ela não atenderia critérios mínimos de sustentação democrática. Agora, nós vamos aguardar a decisão do TSE, depois do Supremo, se houver necessidade de recurso, para tomarmos uma decisão.
Esse então foi Fernando Haddad, em coletiva de imprensa, feita ontem no Rio de Janeiro. E para agradar os juízes e conceder reajuste de 16%, o presidente Michel Temer cogita cortar mais de 1 bilhão em investimentos, deixando para o próximo governo o mais baixo patamar de recursos para os últimos 10 anos. Caso seja aprovado pelo Congresso brasileiro, o reajuste também valerá para os ministros do Supremo Tribunal Federal, que já fazem parte da fatia de 1% dos maiores salários da população brasileira, se distanciando ainda mais da realidade de muitos brasileiros e brasileiras. Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas e divulgada neste mês mostra que a renda da população brasileira caiu cerca de 3% nos últimos 4 anos. A reportagem que iremos ouvir agora, de Ruth Pina, da Rádio Brasil de Fato, ilustra bem que, enquanto a renda do brasileiro cai, o judiciário ganha aumentos muito grandes, por parte do governo e por parte do Estado. Vamos ouvir então essa reportagem.
Caso seja aprovado pelo Congresso brasileiro, o reajuste de 16,38% no salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal os aproxima cada vez mais do 1% mais rico da população. Atualmente, a remuneração dos magistrados está em R$ 33.700. Em contraponto, uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas Social e divulgada neste mês mostra que a renda dos brasileiros caiu 3,4% nos últimos 4 anos. A pesquisa mostra também que a concentração de renda aumentou 3,2%, o que representa a terceira alta consecutiva nos últimos anos. Os salários dos ministros do Supremo servem como teto, pelo qual é baseada a remuneração de juízes, desembargadores, promotores e defensores públicos por todo o país. Segundo o professor do Instituto de Economia da Universidade de Campinas e pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura, Guilherme Santos Melo, ocorre um efeito cascata com o aumento do teto e muitas categorias podem ser influenciadas.
Isso tem um impacto fiscal, por um lado, mas, por outro, se amplia esse abismo que se criou entre a grande massa da população, que ganha, basicamente, quando trabalha, próximo ao salário mínimo, e uma camada do funcionalismo público, o que está em questão não é exatamente se o juiz merece ou não merece ganhar o salário que ele ganha, se ele trabalha muito ou não. A questão é que muitos brasileiros merecem, trabalham muito e não têm nem perto, né, de uma renda desse tamanho. Essa casta, ela vai se descolando da realidade.
De acordo com os dados do Imposto de Renda de 2016, o mais atual disponível, a média do rendimento total de membros do Poder Judiciário é próxima a R$ 52 mil reais mensais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Júlia Dolce, Ruth Pina.
E não é apenas no Nordeste que garante o Lula com larga vantagem nas pesquisas de intenção de voto para as eleições deste ano. O detalhamento da primeira rodada do Ibope pelo país mostra que Lula vence seus oponentes em todas as regiões, em cerca de 23 dos 27 estados, sendo 4 deles em situação de empate técnico com o segundo colocado. Para Minas Gerais, o levantamento usou os números do Datafolha, já que o Ibope ainda não divulgou a pesquisa para o estado. Ao todo, segundo o Ibope e o Datafolha de Minas, se as eleições fossem hoje, Lula teria por volta de 54 milhões de votos, o que seria a maior votação já registrada em primeiro turno para presidente da República desde a redemocratização do país. A eleição que se aproxima mais desse patamar é a de 2010, quando Dilma Rousseff obteve 47 milhões de votos no primeiro turno. Depois vem o próprio Lula concorrendo à reeleição em 2006 com 46 milhões. Em 2002, Lula de novo, quando teve 39 milhões. Em 94 e 98, Fernando Henrique Cardoso obteve 34 e 35 milhões de votos, respectivamente. Em 1989, Fernando Collor terminou o primeiro turno na liderança com 20 milhões de votos. Os levantamentos têm margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos.
Você está ouvindo informações sobre o acampamento de Curitiba.
Agora são 9 horas mais 55 minutos e a vigília Lula Livre recebeu o ativista ecopolítico Aguiar do Araguaia e participou de uma roda de conversas com os militantes da vigília e denunciou a destruição do rio Araguaia em razão da irrigação artificial para cultivo de imensas plantações de soja transgênica. Aguiar também denunciou a destruição do rio Tocantins, causada pela usina hidrelétrica de Estreito, no Maranhão. O ativista ainda puxou o ato de boa tarde ao ex-presidente Lula e gravou um vídeo de saudação para a vigília Lula Livre. Vamos ouvir.
Bom dia, boa tarde, boa noite aos lutadores e lutadoras do planeta, da Mãe Terra. Eu me chamo Aguiar, estou aqui na vigília Lula Livre, sendo uma força de pressão a mais para libertarmos o companheiro Lula, que é um preso político, que virou uma entidade mundial, uma ideia Lula, uma entidade, um patrimônio da humanidade. Estou aqui na vigília Lula Livre e agora há pouco a gente fez uma fala, né, com a contribuição dos companheiros e das companheiras, contra a monocultura da soja na divisa entre Goiás e Mato Grosso, que está fazendo assassinato, infelizmente, do rio Araguaia, né, que banha 5 estados brasileiros, e também denunciando a hidrelétrica de Estreito no Maranhão.
Um filme imperdível que disseca a ação do capital financeiro e deveria ser obrigatório nas escolas. É assim que alguns críticos de cinema classificam o documentário Dedo na Ferida, trabalho mais recente do carioca Silvio Tendler. O cineasta vem a Curitiba em setembro para duas agendas de lançamento do longa nos dias 5 e 6. Reconhecido e premiado por produções de cunho histórico e social, Silvio Tendler fará sua primeira parada em Curitiba na vigília Lula Livre, no dia 5 de setembro. O lançamento será no Centro de Formação Marielle Vive, que integra a vigília no bairro do Santa Cândida. O local está apenas a 50 metros da Superintendência da Polícia Federal, onde Lula está preso há mais de 140 dias. O cineasta gravou uma mensagem convidando todas e todos para o lançamento do documentário Dedo na Ferida, aqui na vigília Lula Livre. Vamos ouvir.
Companheiros, 5 e 6 de setembro, Dedo na Ferida estará sendo projetado na vigília de Curitiba, em solidariedade com o presidente Lula, e conto com vocês na projeção do filme, que é uma luta contra o sistema financeiro internacional. Venham todos.
E a Rede Lula Livre vai ficando por aqui. Lembrando que o programa também pode ser transmitido na sua cidade. Se você tem uma rádio, um site, um blog ou conhece alguém que tenha, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Anote o número DDD 11 99113-5441. DDD 11 99113-5441. Nesse mesmo número, você também pode participar da Rede Lula Livre e mandar seu recado de texto ou áudio para o ex-presidente Lula. Já tem várias emissoras que estão transmitindo nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato, como a Espinharas de Patos AM 1400 kHz na Paraíba, Rádio Piemonte 87,9 FM também na Paraíba, Rádio Novo Tempo 105,1 FM de Uruçuí no Piauí, Rádio do Trabalhador de Goiânia, Rádio Democracia no Ar de Fortaleza, Rádio Madalena de São Paulo, Web Rádio Atitude Popular de Fortaleza, Rádio Web Contraficute, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá FM 87,9 de São João do Piauí, Rádio Sampler Web de São Paulo, Rádio Cultura FM 97,1 de Senador Alexandre Costa no Maranhão e as emissoras da Rede Soberania. Eu sou Gabriel Carriconde e esta edição contou com os trabalhos técnicos de Arali Moser. Na produção, Franciele Petri e Beatriz Pasqualino. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. E nós nos despedimos da edição da Rede Lula Livre de hoje com a música Zé do Caroço, de Leci Brandão. Obrigado pela companhia, tenham todos uma excelente quarta-feira. Até amanhã e Lula Livre!
Ser alvoroço, alertando a favela inteira. Ah, como eu queria que fosse em Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço,
Caroço, Caroço,
pra dizer de uma vez pra esse moço: carnaval não é esse colosso, minha escola é raiz, é madeira. Mas é o morro do pau da bandeira de uma Vila Isabel verdadeira. Que o Zé do Caroço trabalha, que o Zé do Caroço batalha. E que malha é o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira distrai toda a gente com a sua novela, é que o Zé põe a boca no mundo, é que faz um discurso profundo. Ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder.
Volto para a bandeira.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com o apoio da Frente Brasil Popular.